Tamo Junto informa.
Olá, pessoal! Este é mais um programa Tamo Junto Informa, uma iniciativa do Cefet MG e parceiros para mantê-los informados sobre a situação da pandemia causada pelo novo coronavírus. Hoje vamos falar sobre um tema muito sério, a violência contra a mulher. Vocês sabiam que desde o início da pandemia esse problema ficou ainda mais grave? E não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós tivemos uma conversa com a Clarice, que é uma das coordenadoras da Casa de Referência da Mulher Tina Martins, uma organização que está na linha de frente dessa luta. Então vamos trazer para vocês aqui muita informação importante, começando por entender melhor o que é a Casa Tina Martins e o trabalho lá desenvolvido.
A nossa Casa Tina Martins surgiu no dia 8 de março de 2016, após uma ocupação elaborada em conjunto pelo Movimento Aldobenário e pelo Movimento de Luta nos Bairros, MLB. A gente entende que a luta por moradia, a luta por uma casa própria, também é parte da luta das mulheres, principalmente na luta da mulher para sair da situação de violência, porque quando você tem uma casa própria, tem outro lugar onde ir, não? É mais difícil ter essa situação de violência, né? Mas o que nos levou a fazer essa ocupação foi o feminicídio que uma companheira nossa sofreu. Uma companheira próxima nossa, que estava na luta com a gente, além disso, era alguém que já tinha passado por todas as instâncias legais. Todas. Então, assim, a gente chega à conclusão que isso não é suficiente, que era necessário políticas mais por casa-abrigo, essa foi a nossa reivindicação inicial. Uma delegacia de mulheres que atendesse 24 horas, 7 dias por semana, porque também não atendia, e que fosse uma coisa mais integrada também com os outros setores do Estado, né? Então nós realizamos essa ocupação com a ideia de ser uma ocupação simbólica. Só que logo assim, 10 minutos que nós já estávamos lá, já começou a chegar a demanda de pessoas que viram, né? Ainda mais que a gente estava no centro ali na Guaicurus, no Espírito Santo, então uma região que passa muitas mulheres. Que é isso? Ah, eu já sofri violência, vocês podem me ajudar? Ah, não tem como pra onde ir, não. Eu tô na rua aqui por questão de violência e tudo. E já começamos a atender pessoas desde então, a fazer encaminhamentos e tudo. E nós percebemos que não era só uma ocupação simbólica que era necessário, que era realmente remodelar todo o processo de combate à violência existente. Então nós ficamos lá com essa reivindicação. Ah, a gente vai sair, não. A gente vai ser uma casa, vai atender e tudo. Quando chegou a reintegração de posse, nós exigimos outro local para continuar realizando nossas atividades. E quando a gente passa a ser casa de referência, a gente também profissionaliza um pouco mais nosso atendimento, né? A gente passa a ser parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então a gente também tem um diálogo com todos os setores estatais. Nosso trabalho não é só uma coisa assim, a pessoa sofre violência, precisa de um lugar para ficar. Não é só isso. Nós temos uma equipe de psicólogas, nós temos uma assistente social e uma equipe de advogados. Mas nosso ponto principal é ser uma casa de referência, um espaço acolhedor e principalmente uma política acolhedora. E também de dar um retorno para a cidade de outras formas, com espaço de formação, com rodas de conversa, com espaços de gerar renda também. Porque como que a gente pode acabar com a violência? Não é só atendendo a vítima, a gente tem que fazer um super trabalho de educação com a população, né?
Incrível, não é, pessoal? Isso mostra a força dos movimentos sociais, a capacidade que nós temos de mudar aos poucos a realidade quando nos juntamos e nos organizamos. Mas vamos entender melhor o que é a violência contra a mulher? Quais suas formas e por que o acolhimento às vítimas é tão importante?
Quando a gente fala de violência, nós temos várias camadas, não é só a violência doméstica. Nós temos violência psicológica, nós temos violência sexual e tudo. E a gente não tem todos os números de denúncia, porque não são todas as pessoas que denunciam, até porque o tratamento é horroroso. E quando você é uma mulher pobre, ainda é pior. O Estado brasileiro, o Estado de Minas Gerais, ele infelizmente ainda não tem a capacidade de suprir sozinho a necessidade e nem a qualidade também, assim, a gente recebe vários casos que são encaminhados do Estado. Então a gente fica pensando, ah, nós estamos aqui criando uma nova política pública, porque nós não somos do Estado, mas porque a gente faz a política pública, mostrando que determinados atendimentos podem acontecer de forma diferente, mostrando que, olha, é possível, mas a violência está tão intrínseca na nossa sociedade que vários homens já provavelmente cometeram violência sem entender que é violência, e várias vítimas já sofreram violência sem entender que é violência, achar que são coisas comuns. Então, enquanto movimento social, nosso papel também é esse, de trazer esse debate para a gente ter essa questão. Como que se diminui a violência contra a mulher? Não é só com acolhimento. O acolhimento é o principal, até porque as vítimas precisam disso.
Para finalizar, pessoal, a Clarice nos explicou por que a pandemia da Covid-19 fez também vítimas que nem sequer pegaram o vírus, que são justamente as várias mulheres que sofreram com o aumento dessa violência, incluindo o feminicídio.
A gente notou sim um aumento, mas um aumento principalmente nos encaminhamentos, quando a gente acolhe para preencher a ficha, dar encaminhamento e tudo, não para necessariamente de abrigamento. Então, no geral, a situação para as mulheres no Brasil ficou pior, né, em termos de violência na pandemia, por N motivos. Já tem vários estudos que associam o aumento do desemprego, principalmente as vítimas de violência doméstica, que tem que conviver o tempo todo com o agressor. Não só isso, a violência psicológica também, que isso envolve, aumentou bastante. E tem os próprios dados oficiais, né, assim. E a percepção mesmo tem aumentado da violência. Não sei se é por uma questão de aumento do número de denúncias, mas eu acho que em relação aos últimos anos, a população brasileira está mais atenta. Ainda que siga violenta, a população brasileira está mais atenta para conseguir identificar o que é uma violência e o que não é. Então, assim, se a gente pensa que a maior parte das mulheres que estão em relações violentas reconhecem que estão em relações violentas, mas tem N motivos que as dificultam de sair. Então, não é mais uma questão de reconhecimento, são as outras questões de dificuldade, principalmente financeira. Principalmente, assim, não só essa dependência psicológica, mas às vezes, quando se tem essa noção, ah, ok, eu tenho que sair daqui, pra onde vai? Vai pra rua? Nossa maior crítica ao Estado é isso, porque as políticas de combate só chegam quando já está na iminência de morte ou quando já aconteceu.
Muito obrigado, Clarice e toda a equipe da Tina Martins, por participarem de nosso programa. E quero, principalmente, deixar aqui o nosso parabéns pelo trabalho que desenvolvem, porque, como a gente viu, esse é um desafio enorme. Então, se você precisa ou conhece alguém que precisa de orientação sobre como agir em casos de violência contra a mulher, a Casa de Referência da Mulher Tina Martins fica na Rua Paraíba, 641, no Funcionários. E o telefone de contato é o 3658-9221. Já a Central de Atendimento à Mulher, que é um serviço do governo, atende pelo número 180. Compartilhe esse programa com seus amigos e familiares para que possamos juntos reduzir todos os impactos, diretos e indiretos, da pandemia de Covid-19 em nosso país. Informação também é saúde.
Tamo Junto Informa, uma iniciativa do CEFET-MG em parceria com o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e ASMAC, Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana, com o apoio da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do CEFET-MG.